Começa agora o Vamos à Bola da Rádio Observador com Aníbal Rebelo. Olá Aníbal, bom dia, do que vamos falar nesta quarta-feira?
Olá, bom dia Maria João. Venceu, convenceu, mas não passou. É este o resumo do jogo entre o Futebol Clube Porto e o Chelsea. Os dragões caíram nos quartos de final da Liga dos Campeões. Rubén Amorim foi castigado por 15 dias devido à expulsão no jogo frente ao Famalicão. Não se senta no banco nos próximos dois jogos do Sporting. Já Jorge Jesus tem praticamente todo o plantel à disposição na próxima jornada. E no futebol feminino, a seleção nacional está fora do Campeonato da Europa do próximo ano.
E começamos este Vamos à Bola precisamente pelo Futebol Clube do Porto, que deu tudo ontem em Sevilha, mas, Aníbal, não foi suficiente para seguir em frente na Liga dos Campeões.
Uma vitória que não foi moral, segundo afirmou Sérgio Conceição, com um golo que vai figurar entre os melhores esta época na Liga Milionária. Não foi suficiente para travar o Chelsea, que chegou a esta ronda com uma vantagem de 2 golos no marcador e passou a eliminatória com uma vantagem de 1 golo. E foi isso que fez a diferença. Faltaram golos ao Futebol Clube do Porto, que jogou melhor, teve mais posse de bola, mais remates à baliza e marcou aos 94 minutos de jogo.
É Fábio Vieira, ele mesmo está fresquinho, deixa na frente, dá para Nanu, pode centrar, aí vai, Nanu centrou, bola para a área, quem vai? Taremi, golo! De Taremi! Conta, João!
Que golão do iraniano! Meu Deus, isto não é futebol praia, é futebol 11, mas Taremi inventou um pontapé acrobático dentro da grande área. Está feito o primeiro Porto, falta um!
Um golo, assim, cantado por Miguel Videira e João Filipe Cruz, mas o segundo, aquele que garantiu o empate na eliminatória, e o prolongamento não se ouviu, e no fim Sérgio Conceição foi a voz da frustração da equipa.
Desiludido, principalmente pelo resultado. Agora, muito orgulhoso por aquilo que fizemos nos dois jogos. Fomos uma equipa superior ao Chelsea nos dois jogos e penso que esta eliminatória foi decidida nos detalhes. Volto a referir, extremamente orgulhoso pela competência da minha equipa, por não deixarmos que o Chelsea, no fundo, explorasse aquilo que tem de mais forte, limitando-nos ao máximo e tentando fazer golos, que era aquilo que nós queríamos, tanto no primeiro jogo como no segundo. E as estatísticas, eu não sou muito estatístico, mas as estatísticas dizem exatamente isso. Fomos superiores nos dois jogos, faltou-nos essa pontinha mais de eficácia para contra equipas destas, da mesma forma que nós sofremos no outro pormenor, termos feito golo.
Um final de jogo que foi intenso, dentro das quatro linhas, acabou com uma troca de palavras acesa entre os treinadores, e Sérgio Conceição fala mesmo em insultos por parte do treinador do Chelsea.
O meu inglês não é perfeito, não adianta estar aqui a falar disso. Não houve troca de palavras, porque eu estive preocupado com o jogo, estive concentrado no jogo, não sei o porquê da reação, mas não entendi muito bem. Ouvi alguns insultos, mas isso, claro, já passou, não é bonito. A minha irritação no final tinha a ver com isso, porque não lhe dirigi a palavra sequer durante o jogo, não olhei para o banco deles, mas sim para o jogo, como volto a dizer, estava preocupado com o jogo e aquilo que estávamos a fazer no mesmo.
Já Sérgio Oliveira, regressado aos convocados, depois de ter cumprido castigo no primeiro jogo, fala em desilusão e aponta já o próximo objetivo, o campeonato.
É frustrante, é triste, mas é o futebol, é o futebol. Penso que temos que estar orgulhosos do trajeto que fizemos aqui nesta Champions League, mesmo nesta eliminatória. Penso que tivemos muitos momentos que fomos superiores ao Chelsea, durante os 180 minutos, mais alguns minutos. Fomos penalizados com duas faltas de atenção, mas isso faz parte do futebol e é um erro da equipa, não é um erro individual nunca. Temos que seguir agora, terminou a Champions, e temos o nosso campeonato, que é o nosso principal objetivo.
Com uma vitória por 1-0, com um gol de Taremi, o Futebol Clube Porto cai nos quartos de final da Liga dos Campeões, junta-se ao Bayern de Munique, atual campeão em título, que também ontem venceu o PSG por 1-0, mas não foi uma vitória suficiente. Os franceses, esses, seguem para as meias finais. Entretanto, o Futebol Clube Porto joga já no próximo domingo na Madeira, frente ao Nacional.
Já o Sporting, líder do Campeonato Nacional, tem encontro marcado com o Farense, mas Rúben Amorim não vai estar no banco.
Porque o treinador do Sporting foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois depois da expulsão no jogo frente ao Famalicão na última jornada. O técnico dos Leões foi expulso pela quarta vez, vai por isso cumprir uma suspensão de 15 dias, além de pagar uma multa de 6.375 euros. Segundo o mapa de castigos, Rubén Amorim terá proferido palavras injuriosas dirigidas à equipa de arbitragem no final do encontro. O documento indica também que Rubén Amorim foi notificado do relatório, o treinador já apresentou alegações, referindo que não proferiu estas expressões que lhe estão atribuídas neste documento. Com este castigo, Rubén Amorim fica fora do banco de suplentes na visita do Sporting ao Farense, já na próxima sexta-feira, para além de falhar também a recepção ao Bessade em jogo que vai ser realizado a meio da próxima semana.
E no mapa de castigos, Aníbal, está também João Palhinha.
O jogador do Sporting foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pelo sexto cartão amarelo na Primeira Liga, mas sem qualquer jogo de suspensão. O médio dos Leões já não tinha cumprido castigo quando viu o quinto amarelo na prova. Foi na altura admoestado no jogo com o Famalicão da 26ª jornada do campeonato. Foi multado com 102 euros pelo Conselho de Disciplina, que reconheceu que se tratava do sexto cartão amarelo na prova deste médio leonino.
Ainda sobre a próxima jornada, o Benfica recebe o Gil Vicente no sábado.
Com boas notícias para Jorge Jesus, que tem praticamente a equipa toda recuperada dos problemas físicos. O médio Gabriel e o lateral Nuno Tavares já treinaram, sem limitações, na sessão de ontem, no Seixal. Devem, por isso, regressar às opções do treinador. Weigl, que terminou o jogo com o Paços de Ferreira com marcas, após aquela entrada dura de Eustáquio, também já trabalhou, integrado com o grupo. Está, por isso, disponível para a recepção à formação de Barcelos. André Almeida e Samaris são os únicos nomes no boletim clínico das Águias.
E hoje joga a Seleção Nacional de Futsal com a Noruega, numa altura em que a equipa de Jorge Brás já garantiu um lugar no Campeonato da Europa.
Mas nem por isso o treinador quer que os jogadores se desleixem. Jorge Brás reforça que o duelo com a Noruega vai servir para a equipa crescer e melhorar, apesar de já ter garantido o apuramento para o Euro 2022.
Todos os jogos são para vencer, sejam de preparação, sejam oficiais, sejam de qualificação. Não, este é um jogo de qualificação, que conta para o ranking. Que consolidamos o primeiro lugar em termos de pontos, em termos de golos, goal average. Portanto, queremos mesmo ter, ser os melhores do grupo. Já ficamos em primeiro, já somos a equipa com o melhor goal average, já, mas ainda podemos melhorar isso para ainda reforçarmos mais a nossa identidade como equipa. Por isso, não é um jogo para cumprir calendário, muito pelo contrário.
Portugal lidera o agrupamento com 11 pontos contra 8 da Polónia e República Checa. Já a Noruega continua com 0.
E Portugal falha o europeu de futebol feminino ao empatar na Rússia.
Um jogo sem golos. A equipa de Francisco Neto chegou a Moscovo com a desvantagem de um golo. Tinha de vencer este encontro, o derradeiro do play-off de acesso ao europeu de 2022. Mas o objetivo não foi atingido.
Estamos tristes, estamos desiludidos, mas não conseguimos concretizar aquilo que o nosso grande objetivo, que era conseguir isto no Campeonato da Europa. Tudo fizemos, tudo trabalhámos para conseguir. Hoje um jogo também muito, muito difícil, muito equilibrado, onde os pormenores fizeram a diferença. Procurámos arriscar ao máximo dentro daquilo que era a nossa estratégia de jogo. Infelizmente não conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos e acabámos por não conseguir o nosso apuramento.
As palavras de Francisco Neto nestas declarações ao Canal 11 fala também numa seleção em crescimento, cada vez mais competitiva. A fase final do Europeu de 2022 tem lugar em Inglaterra, de 6 a 31 de julho. Além da seleção anfitriã, já se qualificaram também os Países Baixos, a Dinamarca, a Noruega, a Espanha, a Finlândia, a Suécia, a França, Bélgica, a Alemanha, a Islândia, a Áustria, a Itália e agora a Rússia.
E Aníbal Rebelo, que outras notícias do mundo do desporto merecem destaque nesta quarta-feira?
O árbitro assistente, aquele que não validou o golo de Cristiano Ronaldo nos instantes finais do Sérvia-Portugal, na qualificação para o Mundial de 2022, vai falhar o Euro 2020. O árbitro Danny Mikkel revelou-lhe que perdeu a confiança depois do jogo, no dia 27 de março, que terminou com esse empate a 2 golos. No surf, a caravana do WCT já está a caminho da próxima etapa, que arranca na próxima sexta-feira, na Austrália, novamente em Nova Gales do Sul, desta vez mais próximo de Sydney. Depois do 9º posto alcançado em Newcastle, o surfista português Frederico Moraes parte para Narrabeen, no 15º posto do ranking, e quando tudo começar nesta terceira etapa da temporada, vai estar em ação logo na bateria número 2 da ronda inaugural, onde vai medir forças com o havaiano John Florence, atual número 3 mundial, e o brasileiro Alex Ribeiro. Entre os hits da ronda inaugural, em destaque, falamos daqui de uma super bateria, onde vai estar o campeão mundial em título e número 1 mundial, Ítalo Ferreira, que vem de um triunfo em Newcastle. Vai estar também o rookie australiano Morgan Sibilic, que foi a sensação da última etapa, e ainda o wildcard e 3 vezes campeão mundial, Mick Fanning. Já Jéssica Augusto vai falhar a participação na maratona de Tevente, na qual procurava obter a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, devido a uma tendinite no pé direito. A maratonista lesionou-se durante os nacionais de Corta-Mato, logo no dia, em 21 de março, prova em que terminou no 4º lugar.
Foi o Vamos à Bola das Manhãs 360, sempre com o jornalista Aníbal Rebelo. Aníbal, até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.